10:35, temperatura na capital paranaense é de 17 graus e 8 décimos. Está no ar o nosso CBN Paraná. E agora vamos fazer a conexão com todas as CBNs do nosso estado, CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel, nosso giro de informações desta sexta, 26 de julho. E nós começamos por Maringá, porque lembra daquele jovem desaparecido no Rio Ivaí? Pois é, o corpo foi encontrado. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, tem mais detalhes. Bom dia, Brenda.
Bom dia, Lucian. Para todos que nos acompanham, foram dias de busca por esse jovem e o corpo de Richard Rodrigues dos Santos, de 23 anos, foi encontrado na tarde desta quinta-feira pelas equipes do Corpo de Bombeiros no Rio Ivaí, em Douradina, próximo ao Rio da Anta. Ele estava desaparecido desde domingo. Ele pescava com amigos no Rio Ivaí. Quando decidiu pular na água para se refrescar, acabou sendo arrastado pela correnteza. Nesta quinta-feira, o efetivo para as buscas havia aumentado. Contou com 3 embarcações, além de uma equipe da Marinha, da Delegacia Fluvial de Guaíra, e um helicóptero também foi até Douradina para auxiliar nas buscas no local. O Richard morava em Douradina há cerca de 2 anos e trabalhava como eletricista. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Moarama, Lucian.
Muito obrigado, Brenda, pelas suas informações. Infelizmente, corpo encontrado, né? A família não queria acreditar, mas muitos dias desaparecido, essa possibilidade aumentava a cada hora que se passava. Infelizmente, encontrado, portanto, o corpo desse jovem desaparecido lá no Rio Ivaí. A Secretaria de Saúde confirmou a morte de uma criança de 6 meses por coqueluche. Essa morte foi em Londrina. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais detalhes. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciá. Londrina registrou essa primeira morte por coqueluche em 2024. A paciente tinha 6 meses de idade, uma criança, estava internada no Hospital Evangélico. Ela morreu em 30 de julho e era prematura, estava com as vacinas do Programa Nacional de Imunização em atraso. A principal prevenção contra coqueluche se dá por meio da vacinação por 3 imunizantes preconizados nesse Programa Nacional. Em 2023, Londrina apresentou uma cobertura vacinal de 95% para a vacina contra coqueluche, de 87% para a vacina pentavalente e de 81% para o primeiro reforço de DPT. Já em 2024, até o momento, a cobertura vacinal para a primeira vacina, mais importante, é ainda de 83%. Até o momento, o estado do Paraná apresentou 54 casos confirmados da doença, que se caracteriza por uma infecção do trato respiratório transmissível por meio de gotículas respiratórias. Então, aqui em Londrina, essa bebê de 6 meses de idade morreu com coqueluche. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. Infelizmente, né, morte por coqueluche, fazia muito tempo que a gente não ouvia falar disso. Infelizmente, tivemos um caso aqui no nosso Paraná. Em função desse risco todo de casos de coqueluche e até do retorno de doenças já erradicadas, como o sarampo e a poliomielite, agentes de saúde de Cascavel, no oeste do estado, realizam uma força-tarefa para imunizar crianças nas casas. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais detalhes sobre essa ação. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. Essa ação, né, para ampliar a cobertura vacinal começou em Cascavel no começo dessa semana e segue até o dia 15 de agosto. Os profissionais da saúde estão visitando as casas em vários bairros aqui do município para vacinar crianças contra a poliomielite e o sarampo. A imunização é necessária para crianças de 6 meses a 5 anos. O cronograma de visitação foi distribuído entre as unidades de saúde da cidade, que devem atender as crianças cadastradas. Além das doses de poliomielite e sarampo, outras vacinas do calendário vacinal que estejam faltando na carteirinha de vacinação dos pequenos também podem ser aplicadas pelos profissionais. Uma observação é que a vacina infantil contra a Covid-19 não será aplicada, já que o imunizante está em falta aqui em Cascavel. De acordo com o Programa Municipal de Imunização, são cerca de 22 mil crianças cadastradas no município e a meta é fazer 700 visitas. Apesar da ação ser essencial para garantir a saúde da população, há casos em que a visita dos profissionais não é aceita pelos pais e pelos responsáveis. E essa recusa será informada ao Conselho Tutelar aqui do município. Segundo o município, então, nessas situações como as que não são aceitas serão levadas ao Conselho Tutelar. Portanto, a indicação é que os responsáveis compreendam a importância da vacinação para evitar que as crianças contraiam doenças. Essa ação também ocorre, de imunização, também ocorre em todo o Paraná. O objetivo é ampliar o acesso às vacinas, em especial contra a gripe e as síndromes respiratórias, como a influenza, para evitar um colapso na rede hospitalar. O alvo principal dessa campanha são crianças, adolescentes e também idosos nas faixas de idade em que o índice de cobertura vacinal é considerado baixo. O último boletim da Secretaria de Saúde aponta 12.590 casos de síndrome respiratória grave em todo o estado neste ano. Ao todo, foram 867 mortes causadas por vírus respiratórios. Os números colocam em alerta as secretarias de saúde de todo o Paraná. Lucian.
Muito obrigado pelas suas informações. Secretaria de Estado de Saúde do Paraná, secretarias municipais, todos em alerta. Certamente outros municípios devem seguir o exemplo de Cascavel e buscar alternativas para levar essa imunização até as crianças, até as famílias. Muitos pais, às vezes, ou por negligência, ou por esquecer, ou por não ter tempo, não levam as crianças até as unidades de saúde, mesmo quando há aqueles dias D de vacinação, ao sábado, geralmente, né? Então é uma ação, sim, que pode ajudar a melhorar esses índices de cobertura vacinal e evitar que essas doenças voltem, como o sarampo, a poliomielite, que já estão erradicadas, e a coqueluche, que não está erradicada, mas sim controlada no Brasil, em função da vacinação. Então é importante buscar as unidades de saúde e se imunizar, você que nos ouve, em todo o estado do Paraná. A Justiça proibiu a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, de doar lonas a indígenas em ocupações de Guaíra e Terra Roxa. A Marina Prota, da CBN Curitiba, tem mais informações. Marina, bom dia.
Bom dia, Luciane. E aos ouvintes, a Justiça Federal do Paraná proibiu a FUNAI de doar lonas e madeiras para indígenas Avá-Guarani que reivindicam e ocupam áreas de fazendas em Guaíra e Terra Roxa, no oeste do estado. A decisão acontece junto à determinação de que eles deixem as 5 áreas ocupadas nas cidades da região de fronteira. De acordo com o magistrado João Paulo Neri Martins, que assina a decisão, existem várias ordens judiciais de desocupação e o fornecimento de materiais que possam ser usados na construção de abrigos vai contra essas determinações. A FUNAI disse que vai recorrer da decisão. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil publicou uma manifestação afirmando que a FUNAI, abre aspas, entregaria kits de suprimentos contendo alimentos, água e itens de higiene básica para o povo e que, de acordo com a decisão do juiz, o kit também conteria 7 rolos de lona e que a ordem expressa para a retirada das famílias da área de autodemarcação. Por isso, a entrega de materiais vai contra o propósito de desocupação do imóvel. A APIB afirma que o acesso à água e alimentos, bem como o acesso à moradia, são direitos humanos básicos invioláveis. A instituição também pontua que impedir os povos indígenas de receber a assistência da FUNAI é uma clara violação desse direito e um atestado de posicionamento político do juiz em apoio aos fazendeiros invasores de terra indígena. Fecha aspas. O presidente interino do sistema FAEP, Agd Eduardo Meneghetti, que representa os produtores rurais da região, pontua que a expectativa é pela saída dos indígenas dos locais após as decisões judiciais, sem conflitos e com o apoio da Força Nacional e das Forças de Segurança Estaduais.
Atualmente nós temos 5 áreas que estão ocupadas por indígenas na região oeste, sendo 3 no município de Terra Roxa, 2 no município de Guaíra. Já saiu a reintegração de posse de 3 áreas pela Justiça da Comarca de Umuarama. Em 2, o juiz deu 10 dias para a saída dos invasores e o prazo estabelecido é até o dia 29 de julho. Não tem como fazer essa reintegração de posse anteriormente a essa data. A outra propriedade, as outras, termina o prazo no dia 3 de agosto, né, então temos que esperar. A expectativa nossa é que se cumpra as reintegrações de posse na sua íntegra, porque o direito de propriedade está instituído na Constituição Federal, Então, nós pedimos aí que tenha o cumprimento do marco temporal que ratifica as demarcações de terras indígenas, que foi promulgada na Constituição de 88, para que os produtores rurais tenham segurança jurídica e seu direito de propriedade garantido. Não podemos compactuar que em pleno 2024 estamos passando por uma situação como essa.
Na semana passada, os indígenas foram intimados por uma decisão judicial que prevê a desmobilização dos acampamentos e a retirada dos povos das 5 regiões ocupadas de maneira voluntária até o dia 29 de julho. A decisão veio da Vara Federal de Umuarama. Além disso, a hidrelétrica de Itaipu foi proibida de adquirir terras que são alvo da ação para instalar os indígenas após o fim do prazo para a desocupação voluntária. Desde dezembro, os indígenas realizam ações de retomada de terras que foram reconhecidas pela FUNAI como tradicionais, mas que estão com processos de demarcação travados na justiça. De acordo com o marco temporal, as terras só serão consideradas dos indígenas caso eles estivessem no espaço na data de criação da Constituição de 1988. Lucian?
Muito obrigado, Marina Prota, pelas suas informações. E com elas nós encerramos o nosso CBN Paraná, edição desta sexta-feira, que reúne as principais informações do Estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia, tenham todos um ótimo fim de semana.